Olá, sejam bem-vindos a mais um Bits Podcast, o podcast do marketing, empreendedorismo e afins aí da família brasileira. E hoje, como sempre, mais um convidado especial aqui na minha frente, diretamente de Sampa, mas também em BH e acabou de chegar do Rio de Janeiro também. É um homem viajado, um homem com milhas.
Do Brasil inteiro.
Do Brasil, Rafael Carrani, CMO da Solides. Solides ou Solides?
Solides mesmo.
Solides.
Mas depende da região do Brasil que você está, né?
Depende do sotaque do rapaz, vai de várias formas, mas da Solides, empresa aí conhecida aí da galera. Vai contar um pouco pra gente qual é a rotina dele, o dia a dia, e pra não deixar passar, como sempre, a pergunta de US$1 milhão. Quem é o Rafael na fila do pão? Obrigado aí, Rafael, por ter vindo aí. Por favor, seja muito bem-vindo aí e vamos lá. Vamos às perguntas.
Obrigado, João. Um prazer estar aqui no Bits Podcast. Mas quem é Rafael na fila do pão? Acho que é o cara que... com quem tiver na fila, ele conversa de qualquer coisa. Assim, eu gosto de trocar ideia.
Faladeiro.
Eu não sou de puxar, mas quando puxa, eu engato.
Alguém cutucou.
Alguém cutucou, eu vou e vou embora. E eu acho que a curiosidade é algo que sempre me permeou. Acho que eu sempre tentei, dentro do que é, né, racional, não ter preconceitos. Né? Eu acho que isso é importante.
Legal.
Então, na minha infância, eu acho que eu já fiz todos os esportes possíveis, de natação, futebol, basquete, badminton. Já fiz
badminton.
Eu gosto de falar porque...
específico agora.
Já fiz xadrez, aula de xadrez, já fiz teatro, Eu era o cara dos games, jogava Dota, né?
O que tinha.
Então, assim, eu sempre fui um cara muito de experimentar, de curtir música, né? Seja do Eletrônica Festival, que eu já fui pra Festival Sertanejo, pro Funk do Rio de Janeiro, com minha família, né? Minha origem. Mas eu acho que eu sou um cara que gosto da experimentação. Eu acho que eu sou um cara curioso.
Legal.
Eu acho que eu nunca digo não pra uma primeira vista, né? Eu sempre tento compreender e engatar. Então, a conversa com alguém na fila do pão... ela pode ir pra qualquer coisa, de futebol a um reality show, eu tô ali pra conversar.
Tem um nome isso, né? A galera fala, é o prosumer, o cara que quer ser o primeiro a experimentar.
Ah, é? Não sabia, não.
Tem, acho. Tinha um camarada nosso que era do marketing também, que tinha essa nomenclatura, o consumidor que é sempre o primeiro, aquele que... acho que o maior exemplo é o cara que fica na fila da Apple pra ser o primeiro a pegar o último lançamento.
Eu não sei se chega a ser esse cara da fila da Apple, mas, de novo, já experimentei Android, já experimentei Apple.
Tá disposto a experimentar. Não tem preconceito.
Não tem preconceito.
Legal, Rafael. E como você foi parar nesse mundo aí de marketing, cara? Como foi seus primeiros contatos aí?
Eu acho que...
lógico, a curiosidade aí, essa... expansividade deve ter alguma coisa a ver também.
Eu acho que como, né, essa parte da curiosidade, né, como mencionei, então, na verdade, eu fui para engenharia, né, no começo. Eu acho que é comum, principalmente quem cresceu em cidade do interior, normalmente você vai para direito, engenharia ou medicina.
A mãe fala, né, tem que ser doutor.
Doutor. Né? Engenheiro, médico, advogado. Então, eu comecei na engenharia, mas não me apaixonei, né, e aí a publicidade, na época, tinha um canal no Multishow que passava propaganda comercial, não sei se você lembra,
tinha um programa do Multishow.
Só passava comercial, hoje a gente paga pra não ter comercial.
Caramba, esqueci o nome.
Comercial,
mas era famoso.
E eu adorava ver os comerciais.
Eram os mais premiados.
No meio
da conversa vai chegar esse nome.
Eu não lembro o nome, eu vou pesquisar.
Acho que tem até hoje esse programa.
Mas eu adorava assistir propaganda, né, e era algo que eu gostava muito, então... eu vim para São Paulo, né? Saí do Rio, fui para São Paulo para fazer publicidade e propaganda, né? Onde me apaixonei, então realmente foi um amor muito grande. Eu sou apaixonado por marketing, acho que isso é muito importante. E me especializei no marketing mais B2B, de negócios, né? Empresas para empresas. Eu acho que isso é importante, onde eu faço minha carreira. Então, e eu acho que é onde tem muita oportunidade também do preconceito, né? Que eu falei. Que hoje muito B2C tem o glamour de Cannes, né? Onde quando eu também, na minha faculdade, você tem que trabalhar na indústria, nas grandes marcas. Eu cheguei a trabalhar.
Para conseguir grandes propagandas, grandes verbas.
Então, eu passei por Nestlé, passei por Unilever, passei por Natura.
Legal.
Na vida. E fui para tecnologia e me apaixonei por um lado mais B2B de negócios e onde eu estou hoje.
Legal. E como que era... quando foi isso, né? Vamos começar, vamos contextualizar, né? Quando foi isso que você teve essa virada de chave aí da engenharia pro marketing? A gente tá falando de quando? Que mercado era? Porque muda muito rápido.
Foi, né? A época que eu ia pra Lan House.
Isso aí é 2004, 2005,
por aí, 2006, né? É, eu ia pra Lan House. Eu lembro que pedia dinheiro pra minha mãe pra comer na cantina e eu gastava na Lan House.
Aí
eu
foi apaixonando pela tecnologia. Tecnologia.
Mas dessa época. Então, antes de morrerem as Lan House. Uhum. E eu entrei na publicidade em 2008, entre 8 e 10, mais ou menos.
Sim. Você entrou fazendo o quê, Rafael?
No marketing, eu comecei, na verdade, na Procter & Gamble, na P&G.
Sim.
E eu comecei em vendas.
Comecei em vendas. Meteu a cara ali no...
Representante
de rua.
É, e eu ia medir gôndola, na época que você ia medir gôndola, né? Pra saber se nosso share shelf, né, que a gente falava na época, que é o tamanho da sua marca na gôndola.
Na gôndola, quantos produtos.
Quantos sabão em pó eu tinha versus a concorrência e tal, nessa manual, nessa época, mas era bem interessante. E onde, de novo, de preconceito, tem uma história muito legal dessa. E eu carrego até hoje no marketing, que era, tinha uma senhora, eu cuidava de cash and carry, na época, atacarejo, né, os grandes açaí.
Sim.
Atacadão.
Hoje enfim. É mais moda do que antigamente. Acho que antigamente tinha o macro.
Não, tava no pico.
Tava no pico.
Tava no pico. Legal. Na época eu tava no pico. E aí tinha uma... Né, qual é a grande mentalidade do atacarejo, né? Você leva grande volume pagando menos. Uhum. Mentalidade básica.
É,
né?
Padrão.
Então eu tava na gôndola lá com uma senhora, tava na parte de fraldas. Eu cuidava de Pampers ali na época. E ela me perguntou o preço. Era uma senhora bem, né, mais idade, estava enxergando o preço. Eu expliquei, mostrei o preço para ela do que eu estava vendo. E eu virei para ela e falei, olha, se você levar essa embalagem maior, você vai pagar menos por unidade. E por que essa história é interessante? Do quão a gente é prepotente em achar que conhece bem o nosso consumidor. Porque ela virou para mim e falou, eu sei que eu pago menos com a caixa maior, mas se eu levar a caixa maior, eu não tenho dinheiro para comprar arroz e feijão.
Não vai conseguir.
E isso para mim mudou, foi tão... Cara, é tão intenso, porque a gente tem uma mentalidade lógica.
O simples comercial ali, né?
Simples comercial, olha, leva um povo maior, paga menos.
Fazer uma embalajona grandona.
Grandona.
Mas vai economizar na soma,
unidade,
na unidade.
Mas a carteira dela, né? O share of wallet, né? Que a gente fala, né? O tamanho da carteira dela não comporta.
Não cabia.
Então, acho que a gente tem uma mentalidade de achar sempre que a gente conhece o nosso consumidor, o nosso usuário, muito... Mas você só conhece conversando, indo pra ponta, tá no junto. Então, profissional de marketing que hoje, e eu carrego isso comigo, então eu sou muito grato por ter conversado no comercial. Então, o marketing que não tá próximo do comercial,
não
de
tá,
vendas.
Não sabe o que tá fazendo.
Não sabe o que tá fazendo, cara.
Legal. Isso é uma mentalidade que a gente fala bastante aqui. É, nosso foco aqui, no final das contas, é B2B também no nosso trabalho do dia a dia. E a gente sempre enfrenta ainda, principalmente em micro, pequenas, até em médias empresas, a disputa entre vendas e marketing.
É isso.
Os caras não se gostam, cada um tem a sua verdade, o que não deixa de ser real, mas existe uma rixa em quem manda em quem e tudo mais. E a gente sempre entra em cada isso como desafio, em tentar integrar os caras, trazer métricas, trazer números para que os caras se conversem e o vendas traga a experiência do suor ali, do tete a tete com o cliente, que é ele que escuta as baboseiras, groselha, que escuta a dor do cliente, para que o cara do marketing, inclusive a gente também, beba dessa água e consiga criar algo realmente direcionado para aquele cliente, né? Mas é uma realidade, acho que não só no B2B, como você falou, no B2C também. Às vezes, você vai lá, lança um produto, que é, teoricamente, pô, é lançar que vai vender. Mas
não é assim.
Não necessariamente, se não pensar em todos os pormenores ali.
É, o marketing é uma ciência humana. A parte humana, ela é complexa, né? Conhecer o psicológico, na parte social de todo mundo é muito difícil. Então, as variáveis são... infinitas.
Teve uma época ainda que virou onda, não sei, eu não escuto mais falar, tá? Posso eu estar desatualizado, do neuromarketing, né?
Tem, a neurociência.
É, de você estudar ali pessoas, mas acaba que você está numerizando pessoas, né?
Fala
a verdade, você está tentando transformar um ser humano em estatísticas e prever comportamentos. Não sei até quanto isso vai ser...
Antigamente era mais fácil.
É, hoje em dia acho que cada um, cada ser humano, cada público, cada persona ali que você vai desenvolver é muito específico. Lógico, você traça um perfil, mas você nunca vai ter a vivência ali, que se você não for lá conversar com a pessoa literalmente, você não vai saber exatamente o que passa na cabeça dela.
Exato.
E voltando aqui para sua trilha de sucesso, vamos falar assim, como que você foi parar na Solids aí, cara?
Boa. E aí...
Conta pra gente quais foram os passos até chegar... Você entrou já como CMO lá, e então, se sim, como foi até chegar lá? Então, estou curioso.
Vou tentar passar. De novo, sempre fui um cara curioso, né? Então, volto para esse ponto, que eu acho que a curiosidade faz parte do meu DNA. Já trabalhei em escritório de advocacia, já trabalhei em bens de consumo, já trabalhei em tecnologia, já trabalhei em rede social. Então, já passei por Natura, por Uber, por Gympass, que hoje é o Wellhub. Já passei por TikTok.
Tudo
na
tipo
época.
De empresa de tecnologia possível.
É possível. E o que é interessante, de novo, a gente sempre tem um olhar para as empresas do B2C. Né? Uhum. Então, quando eu falo na Uber, eu trabalhei na Uber Eats na época, né? Concorrente do iFood. E todo mundo pensa assim, no B2C, no usuário que pede comida.
O que eu vou fazer para pessoas comprarem mais comida, teoricamente.
Só que eu cuidava da parte de restaurantes. Então, como atrair restaurantes para a base. Uhum. No Gympass, no Wellhub, né, que hoje é o Wellhub, mas o Gympass na época que eu estava lá, eu cuidava de trazer as academias e estúdios para a base.
Legal.
Então, eu sempre tive um lado de B2B, de negócios, de trazer negócios para o ecossistema. O TikTok, TikTok for Business. Uhum. Né? Então, os anunciantes, né, quando eu estava... lá.
E é um lado pouco visto e o que eu pelo acho... público final, né? No final das contas. Como que aquele monte de restaurante foi parar no iFood? Como
Exato.
Que o Uber tem carros, né? Tem que ter, lógico. Ah, é só... Sei lá, o cara que... qualquer um que instalar lá o aplicativo vira motorista, mas... Como foi o start disso? Qual que é a organização disso?
E, né? é um pouco do lado também não glamouroso do marketing.
Sim, que
né?
ninguém vê aquilo.
Que ninguém vê. E o B2B...
Ou melhor, só quem precisa...
Só quem precisa.
Só quem precisa realmente ver, né? No final das contas.
Então, eu entrei nesse mercado e eu me especializei no B2B porque eu falei, é um mercado fértil, que tem poucos profissionais de marketing que hoje entendem, né? Desse funil B2B, né? Sim. De negócios. E eu gosto muito de funil. Ah. Apesar de falar que funil morreu, eu gosto muito de funil.
A palavra. Funil, mas, formatos de funil.
Formatos de funil, mas eu adoro um funil de venda, né?
Legal.
Marketing, vendas. E que tinha um solo fértil para quem é criativo, né? E aí eu acho que é o virar de chave que o B2B ele permite ser criativo, a gente pode falar isso depois, porque eu acho que tem outros fatores aí. E quando eu fui chamado para a Solids para assumir esse cargo de CMO, isso em janeiro de 23, a Solids tinha acabado de ganhar ali em julho de 22. O maior aporte de uma HR Tech na América Latina, R$530 milhões.
Caramba.
Então, foi um cheque aí do fundo da Warburg Pincus, em 22, né, para o investimento na Solids, né, principalmente em crescimento. E aí, o que é a Solids? Né? Qual que é a tese da Solids? Não, porque investiram 530 milhões.
Da onde veio?
Né? Pode ter curiosidade para quem está ouvindo.
Exatamente.
Eles também tinham, né, assim como eu falei do B2B, né, que eu vi um oceano azul, a Solids viu um oceano azul. Muito interessante nas HR Techs, né? E acreditar nisso foi muito importante. Então, a Solids nasce ali mais ou menos em 2010, com perfil comportamental. Em 2014, vira a tese para um SaaS, para uma empresa de tecnologia software,
Sim.
né? E em 2014, começa a desenvolver esse software. Só que, qual que era o grande diferencial? Focada em pequenas e médias empresas. Então, enquanto a maioria do mercado joga um jogo de enterprise, das grandes corporações...
Só quer saber de onde está o dinheiro, né, teoricamente.
Das empresas
de 10. Grana alta.
A grana alta, o alto volume, né, aquela conta né, milionária, a gente acredita no volume. Né, e no Brasil, das pequenas e médias empresas.
É o maior número de...
8 em cada 10.
Sei lá, eu ia chutar 80% são micro e pequenas empresas, né? Você já chegou com um número aí quase igual.
8 em cada 10 empregos estão na PME.
Na PME.
99% é PME do Brasil. 99%.
É. E só 20 que são as gigantes aí, que todo mundo quer. No final,
que todo mundo quer.
Vai brigar ali com os tubarões ali no final.
Exatamente. Então, eu sempre acho que acreditar. Então, você, como, né, que está ouvindo, que é empreendedor, que tem uma empresa, né? Você entender Às vezes a gente tem uma... Eu brinco com um time que a gente tem mania de síndrome do vira-lata. Muito. O que os outros estão fazendo, eu vou copiar.
Vou fazer também.
Vou fazer igual, né? E não, na verdade, né? Ser um vira-lata, né? Ser diferente é importante, né? Então, procurar no seu nicho, no seu território, na sua indústria, né? Se ela tá saturada, onde ninguém tá jogando, é muito importante, né?
Fazer uma pesquisa disso, né?
Fazer uma pesquisa. Então, nasceu como empresa né, para pequenas e médias, então trabalhar no pequeno, né? Então, a gente... Né, o Brasil, e acho que também tem uma diferença regional, enquanto as grandes empresas jogam em São Paulo, no Sudeste,
sim,
a gente joga no Brasil inteiro, porque as PMEs...
estão pulverizadas do Brasil. Estão
pulverizadas. E em termos de produto, porque hoje, quando você olha para as grandes, para as HR Techs mais... para focadas em enterprise, elas são especializadas. Uma em recrutamento, uma em treinamento, uma em pesquisa de clima.
Vai ter outra, ali.
Elas são ultra especializadas, né? Folha de pagamento, controle de pontos, você tem as ultra especializadas. E a gente nasceu com uma empresa horizontal, que era ter tudo que o RH, né, e precisa em um só lugar. Então, um produto modular, um produto de prateleira,
sim,
escalável para pequenas e atender pequenas e médias empresas.
E um custo acessível para
eles. Um custo acessível.
Também.
Exatamente.
Legal.
Então, esse foi a tese que levou esse aporte de 530 milhões. E o meu trabalho como marketing era organizar agora, né, com esse investimento, né, alto, o crescimento da empresa.
Para onde,
né,
vai esse investimento?
Para onde vai esse investimento? E o que é muito legal da Solids, que apesar de não vir o nome daí, a gente é muito sólida como nome de investimento, porque é um caixa importante, mas a gente é uma empresa que, né, gasta de uma forma muito consciente.
Legal.
Eu acho que o Brasil e o mercado global passou por um momento que muitas startups receberam aportes milionários
e não sabia o que fazer com o dinheiro.
E queimava em 2 anos. E quebrava.
Quebrava,
O que a gente vê...
A gente ouviu muito, acho que eu particularmente tenho... Quando eu ouvia, né? Hoje nem tanto assim, mas no começo, quando se ouvia muito em startups, investidores anjo... E aportes de dinheiro, a gente via muito esse cenário. Pô, vai. A ideia é legal, mas vai cair na mão de pessoas que não necessariamente são boas de gestão, são extremamente qualificadas tecnicamente, desenvolveram a ferramenta e tiveram um baita trabalho muitas vezes para fazer aquilo acontecer, mas aí não sabe o que fazer com aquela grana, tipo, ah. Vou contratar tudo do melhor, do mais caro, porque vai dar certo. E
exatamente.
A gente que é pequeno aqui sabe que nem sempre funciona assim. Quanto mais você puder economizar e ter investimentos assertivos e passos curtos, muitas vezes você vai ter a probabilidade de permanecer jogando. Não
perfeito.
Necessariamente você vai chegar rápido onde você gostaria, né? Mas
perfeito.
Você vai permanecer jogando.
Exatamente. Eu acho que falta um pouco pro profissional de marketing, né? Que pega esse dinheiro, pega um orçamento, né? E não, ele fala, a gente tem que fazer TV aberta no primeiro ano. Eu falo, não.
Puta, não é tiro de canhão.
Não é porque você tem o dinheiro que você tem que fazer. Uhum. Eu acho que é um ponto, né? E eu acredito muito que você falou, nos pequenos passos, sempre crescendo. Né? Então, se no ano, no primeiro ano, né, eu vou fazer... Y no ano 2, eu vou fazer Y mais 2. No ano 3, Y mais 4. Essa constância de crescimento é o que constrói grandes marcas, grandes empresas e marcas centenárias.
Sim.
E é o que a gente falou, o que surgiu no mercado de empresas montanha-russa, que vai
gasta... Até tem uma visibilidade grande, porque pôs o dinheiro lá, né?
Exato.
Mas não consegue se manter ali.
Não,
né?
Consegue. Então, veio muito para isso, para criar esse plano, né? Então, eu tô há 2 anos e meio lá e era muito isso mesmo. Kahane, né? Começou a falar assim, quando é que você vai fazer isso? Falei assim, isso vai acontecer no ano 4. Tipo, eu gosto muito de tentar fechar o olho e visualizar, né?
Sim.
O plano de governo, brinco um pouquinho nessa construção que o marketing tem que fazer. E eu falo pro meu time, pode ser que eu nem esteja aqui quando for colher. Eu quero estar, mas posso não ter. Então,
não seja o plano.
A gente, com o profissional de marketing, tem que estar sempre criando o terreno para que outras, né? Pega marcas centenárias do mercado, né? Vamos pegar uma Itaú da vida.
Sim.
O cara que plantou a semente há 60 anos atrás,
não
70
é,
anos atrás, não é o que está hoje.
Facilmente não é.
Facilmente não é. Eu acho que essa humildade, essa consciência de gastos, né, de construção, é o que falta muito no profissional de marketing hoje.
Sim. Sabe? E acho que entra um pouco no que você falou lá no começo, da ideia da glamourização do marketing, né? Da ânsia de querer participar de coisas grandes e... Fazer uma campanha premiada no Cannes e tudo mais.
Fazer um rebranding.
Estar na Globo, é a primeira coisa. Putz, a marca tá meio desatualizada, vamos gastar tudo o dinheiro, já troca tudo.
Exatamente.
Não para pra pensar o quanto vai custar, sei lá. É, fazer a letra caixa que tá lá dentro do escritório. Não,
tem que ter um porquê, né, o rebranding, né? O que que significa?
Tá,
né?
Mesmo desatualizada, né? Exatamente. Tá faltando alguma coisa. Mas é, acho que o profissional pão duro ali de marketing, no final das contas, é o que vai conseguir um sucesso a longo prazo, talvez.
Exato.
É isso?
Acho que, não sei se pão duro...
Pão duro foi exagerado. Vai.
É um consciente, né? Mas eu acho que é o jogo. Porque você ganha confiança, né? Do CEO, do fundo, do CFO. Uhum.
É, o cara não quer que você gaste tudo de uma vez.
Não, e faz parte, né, dos... E pra quem é direto, né, quem tá almejando a área de marketing aí, trabalhar em startup, que vai pegar uma cadeira de marketing, que vai responder direto para um fundador, como é o meu caso, né? Sim. São dois co-CEOs, né, a Mônica e o Alê, e são fundadores. É, eles vão... Óbvio, é o filho dele, então... Pô, Carne, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você tem que dizer não muitas vezes.
Sim. É, que eles estão ali...
E essa maturidade de dizer não... De porque eu poderia ser o primeiro a dizer, vamos fazer. Vamos fazer tudo.
Tudo que der pra fazer. Mas tudo que o dinheiro puder comprar. Puder,
porque pra mim, como imagem de, né, de marqueteiro, olha só o que eu fiz, ganhei Cannes, ganhei TV.
O ego, né?
Eu fui o CMO que fez a primeira campanha de televisão. E acho que são as coisas legais. Então, há 2 anos e meio, né, a gente começou, né, plantando ali, estruturando. Eu sempre gosto de novo funil, olhar de baixo pra cima.
Sim.
Corrigir o fundo pra ir crescendo. É, e esse ano a gente tá indo pra cinema com a marca.
Uhum.
É, vai ter a primeira campanha agora no cinema com Missão Impossível, da campanha que a gente tem de heróis agora, que a gente pode falar um pouquinho. Tem TV entrando, em alguma rede de TV, a gente tem uma parceria que a gente tá entrando.
Legal.
Rádio. Então, assim, 2 anos e meio depois, eu estou crescendo e amplificando, né? Aeroporto começamos ano passado e a gente vai crescendo. Então, assim, são planos de construção que eu acho que são importantes.
Como que era o cenário... Já, você chegou lá já com o aporte feito, certo?
Com o aporte feito.
A grana, a conta tava bombando, vamos falar assim.
A conta tinha entrado.
Mas qual que era o cenário, vamos falar, organizacional? Existia um plano de marketing bem estruturado? Existia as diretrizes da marca? Assim, a lição de casa tava feita, não tava? Como que foi? Tipo, você chegou. O que você fez? O que você viu? E o que você precisou fazer para realmente conseguir governar, como você
vamos
falou
lá.
Ali.
Governar com democracia, não com autoridade. sou um líder democrático, muitas vezes, né? Com um pouco de autoridade democrática. Mas brincadeiras à parte, foi um cenário de estruturação de time, muito forte. É, quando eu entrei, eram 70 pessoas, tá, na estrutura de marketing. É, em que 60%, 70% tinham sido contratados nos últimos 6 meses. Então,
recente.
Sim, recente.
Foi logo após o aporte.
Então, aportou, começou a contratar especialistas de marketing, especialistas de growth, especialistas e depois veio o CMO. Então, já tinha um time ali. Né? Então,
que não foi você que escolheu.
Que não fui eu. É um desafio bem interessante. Sim. Bem interessante ganhar a confiança dessas pessoas. Enfim.
Pessoas, às vezes, que queriam sua cadeira, teoricamente.
Acontece. E faz parte. E estruturar elas organizacionalmente. Então, como é que a gente vai, né, reestruturar esse time da melhor forma possível? E eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi garantir uma estrutura de dados bem feita.
Legal.
Eu sou um cara que acredito muito em dados.
Perfeito.
Muito, muito.
Como foi isso, esse desafio? O que você usou? O que você implantou aí de tecnologia?
Bom, primeiro acho que tem uma questão de rotina. A gente usa uma plataforma de CRM robusta, então não é todo mundo que tem. A gente tem um HubSpot.
Legal.
Então, tem uma plataforma de CRM...
Pesada.
Né, pesada, aí, mas acho que todo mundo tem que ter uma plataforma, tem que ter
Tem que ter uma.
Tem que ter uma, então no Excel...
Já tinha.
Já tinha.
Legal.
Já tinha ali. Então, não é no Excel que você vai conseguir realizar, né?
Não vai.
Uma gestão de dados
organizar
em alto
dados
volume.
Ali, não.
Não vai rolar.
Nem visualizar.
Então, a gente tinha uma plataforma, acho que isso é importante dizer, tecnologia. E depois disso, né, como a gente tinha rotina, então a gente tem rotinas assim, de toda segunda-feira eu brinco que é a sessão que meu time fica pelado um na frente do outro. Porque a gente vem nu com nossos dados, tendo bons, tendo ruins. Eu acho que essa...
Traz os dados.
Traz os
qualquer
dados. Caiu, melhorou, como é que tá? Então, essa transparência nos dados e você criar um ambiente que as pessoas possam... Porque a gente também, profissionalmente, a gente tem um... sempre quer enfeitar. Eu brinco que o meu time quer enfeitar o cocô, mas assim, é, o dado tá ruim o resultado.
Passar
traz
o batom no porco.
Passar
ali.
O batom no porco, trazer a coisa mais bonitinha do número. Não.
Começa pelo lado bom na hora de falar.
É isso. Falei, gente, não, como é que é o dado real? Caiu, não sei o quê. Então, assim, o dado real. É, e eu passei um desafio de setar para cada 70, tinham 70 pessoas. Cada um tinha 3 KPIs específicos. E micro.
Uhum.
Micro. Nessa época era micro. Então, eu acho que era importante na época. É, eu desci para um nível micro.
Microgerenciamento.
Uhum. Eu acho que eu não tenho vergonha de falar. É, era a fase que precisava. Hoje não.
Até para conhecer, você estava chegando ali, né? Certo?
Exatamente. É importante não, você eu saber entrei.
No detalhe.
Mas o time precisava ter essa confiança do dado. Então, assim, você que cuida de e-mail marketing, você tem que ter open, a taxa de abertura do seu e-mail, taxa de clique. Hoje, por exemplo, então cada um tinha. Então, a pessoa que tinha, né, de e-mail eram 3 KPIs.
É, eu ia te perguntar, você pode falar aí pra galera aí que é, quais eram os dados que você olhava é que mais ou menos assim,
todos,
por
assim,
cima,
é...
mas que dados essa galera trazia?
Pô, de rede social era. E dados que hoje eu falo que são dados de ego, mas que na época eu acho que era importante.
Dados de vaidade,
seguidor, engajamento, curtido. Mas assim, a gente olha. Uhum. Então, assim, na época, mas porque a gente não tinha. O time ainda não, a gente não tinha esse hábito de puxar esses dados.
O contato com o dado.
Com o KPI, que eu falo que esses dados são KPIs meio para um fim.
Uhum.
Hoje, eu olho mais para o fim.
Sim.
Então, por exemplo, a pessoa de e-mail marketing, que ela olha MQL de e-mail, levantada de mão de e-mail. É, tem uns dados secundários também, mas os KPIs primários que eu cobro como meta,
agora
é o fim. Se como ela trouxe...
Clicou e se vendeu.
Porque eu tenho confiança que ela tem os KPIs secundários.
Que ela viu lá naquele comecinho.
Construiu lá,
né?
Atrás.
Sabia, abertura e tudo mais.
Exatamente. E ela só consegue hoje identificar um erro porque ela tem esses dados.
Teve esse...
Então, se caiu cultura. A geração de MQLs em e-mail, ela vai lá olhar. Caiu o quê? Abertura? Caiu disparo? Caiu engajamento?
Por que caiu, né?
Por que caiu?
E onde caiu? Saber ler os dados.
Exatamente.
Né?
Mas na época eu cobrava isso. Uhum. Então, quando a gente forçou, aí eles vinham pra mim. Eu tinha um planilhão. Era um planilhão assim que a gente tinha. Era bem legal. E aí eu tinha 3, e a gente fazia esse farol na segunda-feira, né? Que era um farol de resultados. E eu deixava em branco. Ah, eu não consegui o dado, porque não tem hoje ainda. Então, deixa em branco. Porque o que a gente acostuma também? De tirar o dado do documento, mesmo que estivesse em branco. Eu falei, não. Tem que deixar lá para mostrar que a gente não conseguiu esse dado ainda.
Não achou o dado.
Não achou o dado. E hoje a gente tem super completo. Super completo. Então, essa rotina, ela é importante. A gente tem meta diária. Que eu também acho que isso é importante, assim, eu aprendi isso muito com a Mônica, por exemplo, ela fala muito sobre isso. Quem trabalha com pequenas e médias empresas, né, que é a gente,
sim.
É, a gente não pode contar com a conta outlier para ganhar o mês. Ah, vem aquela conta...
Que vai chegar ou...
Vai chegar e
meter a boa.
Vai meter a boa. Ela pode não vir.
Sim.
E como a gente trabalha um volume muito grande, hoje a Solis tem 35 mil clientes, é, mais ou menos.
É grande.
É grande. E a gente, né, tem um ritmo de crescimento acelerado. É, a gente quebra a meta do mês em dia, em volume.
Sim, então para atingir a meta do mês teria que ter um X por dia.
Porque eu sei que se 3 dias seguidos eu não atingir,
não vai chegar.
Tem um problema.
Uma hora vai estourar essa bomba.
Vai estourar. Então, porque é volume, é pequena e média.
Sim.
Então, para quem tem um negócio, né, ela não pode ficar contando com as grandes contas outlier, fora do comum, para fechar o business, né? Essa tem que ser a margem positiva.
Perfeito.
Né? Então, se eu tenho uma meta de 100%, elas podem ser os 110% ou 120%. Mas nunca o para chegar no 100%. Então, por isso que o dado é muito importante. Porque a gente é um B2B que se aproxima mais do varejo. Eu brinco que a gente se aproxima de Casas Bahia, né? De Magazine Luiza. A gente faz Black Friday, faz campanha, volume. É um B2B diferente.
É, porque... Acho que todo SaaS, será que esbarra nisso? Eu ia fazer essa provocação.
Acho que não.
Que todo SaaS... É, ou a maioria deles é de contratação simples, talvez por isso que pareça varejo, tipo, você vai lá e não é uma plataforma, você se cadastra, passa o cartão e sai utilizando.
A maioria, então, tem que...
Tô generalizando.
Eu não sei, tá? Todos os meus concorrentes hoje não são.
Não são.
Então, se você pegar a maioria dos B2B, profissionais de marketing B2B do LinkedIn, que adora fazer post, o que eles escrevem? É, você tem que fazer IBM.
É.
E a IBM não é...
Não é o forte de vocês.
Não, não é varejo.
Não é.
A IBM é uma mensagem altamente customizada para um...
Específica para uma empresa. Gastando muito dinheiro e atingindo...
Aí não é funil, é o life cycle marketing, algo que... Eu falei, gente, se eu não tiver lead no meu funil...
Não vai vender.
Não vai vender.
Então é uma estratégia, no final das contas, muito mais B2C, se for para rotular.
Eu gosto de falar isso. Eu falo que é um B2B, B2C. Eu gosto de falar, eu brinco que a gente não é nem B2B nem B2C, a gente é Business to People, B2P.
É, mas é uma nomenclatura que a gente vem ouvindo bastante por aqui.
É, então, eu falo bastante. E eu acho que o marketing da Solids incorporou isso, eu acho que é o bem legal. Ah, e qual que é o diferencial de marca da Solids hoje, né? Quando a gente olha para esse mercado de pequenas e médias, que foi o trabalho que a gente começou a fazer 2 anos e meio atrás. A gente começou a fazer a gente olhou, cara, a gente é da pequenas e médias empresas. A gente tava querendo, né, como eu falei, constância, né? Eu sempre acreditei muito, essa é uma palavra que eu, mantra pra mim, é constância.
Então tem que ter
a
constância.
E aí quando eu entrei, a gente queria, né, trazer, né, com dinheiro, investimento, tal, um reposicionamento forte da marca, como é que é ser. E eu não sou um cara mais de branding, eu sou um cara mais de growth e negócios.
De produto.
De produto, marca de produto, mesmo, posicionamento. Mas entrei no mercado de branding, hoje eu adoro, acho que a gente se apaixona pelo branding, não tem como, mas e a gente tá falando de arquétipo de marca, isso é muito interessante, né, pra quem não conhece o arquétipo de marca, tem 12 arquétipos de marca.
Eu tava falando agora há pouco sobre isso aqui, numa reunião interna.
Bacana, pesquisa que eu acho que é super bacana, né, de Jung, né, tirado, junguiano, e a maioria das empresas B2B vão pra 2 arquétipos normalmente, ou do sábio.
Sim.
Né? Porque é o cara. Ou do governador, que é o cara que tem autoridade. É,
tem que ser alguma coisa relacionada à autoridade. Confiança, autoridade.
Qual que a gente escolheu? Cara comum. O mesmo arquétipo da Havaianas. Olha que interessante. A gente falou, não.
Extremamente popular.
Extremamente popular. E o popular no sentido assim, de gente como gente. Porque a gente entendeu que trabalhar com pequenas e médias empresas é falar com pessoas
que têm problemas comuns.
Com problemas comuns e. A decisão não é tão complexa como uma jornada de uma enterprise que passa por 10, 15 pessoas.
Sim.
Às vezes é uma, duas. É o RH e o dono, é o RH e o financeiro. Né? O RH sempre é um cara ali que ajuda, mas está ali no meio, né, com outras frentes. Então é uma decisão rápida de compra. É, por isso que eu falei ritmo de varejo. E a gente começou a fazer campanhas de cara comum que nos diferenciava. Inclusive, nós temos um bloco de carnaval de rua oficial.
Aonde é esse bloquinho?
Em Belo Horizonte. 10 mil pessoas o último que a gente teve. É, chama Passa Lá na RH, Me Chama Que Eu Vou.
Que da hora.
É muito legal. Né, então, essa intimidade com o RH, de ser comum, de brincar, né, de estar próximo, é o que a gente quis trazer. A gente usa, né, esse cara comum até nossas peças. Então, a maioria das nossas peças, não vou dizer que 100%, a campanha que a gente lançou agora de herói, por exemplo, não, é óbvio que a gente contratou ator, mas a maioria das nossas peças a gente usa os próprios colaboradores da Solids para tirar foto, filmar, etc. Pra, né,
você
criar relação.
Gente como a gente.
Gente como a gente. Né? Então, a gente não vende de terno e gravata, de camisa social. Então, acho que assim, cria uma construção muito bacana. Então, a gente conseguiu fazer uma construção de marca, né, pautada em 2 arquétipos principais. É o cara comum e um pilar de herói, né, mas o principal é o cara comum. Por que o herói? Poucas empresas, né, que chegaram a ter esse aporte gigantesco nasceram muito pequenas.
Sim.
E a Mônica e o Alê foram empreendedores de pequeno. Eles nasceram em 2010. Em 2022...
Sofreram ali...
12 anos.
Todo esse tempo.
Todo esse tempo. E tem uma história. Quem quiser pesquisar, acho que é muito legal o podcast da Mônica Hawke e do Alê Garcia. Né? A Mônica fala que quase quebrou. Chegou a quebrar, né? Mais ou menos. Ela brinca que só não fechou as portas, que ela não sabia como quebrar.
Não
que era burocrático.
Não sabia. Não tinha dinheiro pra pagar.
Não, tinha que... Não, porque pra quebrar, você tem que...
Tem que pagar.
Tem que pagar.
Tem que pedir.
É, então. Você
entrar
tem que...
com processo. Tem que ter dinheiro pra quebrar.
É até burocrático ter dinheiro pra quebrar. E ela fala, pô, não consegui quebrar. E aí mudou, é muito legal essa história, né? Então, e a jornada do herói tá aí, né? O que muitos empreendedores passam, né?
Sim.
A jornada do herói.
E aí cai numa questão de quem compra de vocês, sim, se engajar com essa história.
Exatamente.
Sofrer muitas vezes a mesma história ali, se identificar com essa história, certo?
Perfeito. Então, exatamente isso. Então, o nosso arquétipo de cara comum e herói nasce de dentro, porque a gente também é. Então, né, a gente é o cara, a gente faz churrasco com a galera lá, a gente é informal nas relações, isso é importante. E tem essa história de herói, e porque o nosso público também é.
Sim, perfeito.
Então, o público da pequena e média é um público comum, é um público que é o heroísmo de sobreviver no dia a dia com pouco.
Faz todo sentido.
Então, teve conexão.
Legal. E... partindo disso, isso, quando você chegou, a gente tá falando do cenário que você chegou.
Beleza, vamos lá.
Aí estamos falando já chegando no como está hoje, basicamente aí. Teve algum outro desafio marcante para você no meio dessa história aí? Algum case de sucesso ou alguma virada de chave? A gente tá falando das ferramentas e KPIs ali. Você falou do CRM, tem mais alguma ferramenta que é importante para vocês hoje? Alguma estratégia que não pode faltar aí, que foi matadora ou que vocês estão usando ainda?
Boa, vamos lá. Eu acho que desafios tiveram vários, uhum. né? Eu acho que desde M&As, eu acho que a gente já passou por um M&A, né? A gente já passou por 3 M&As.
Uhum.
Então, quando o aporte chegou em janeiro de 22...
E foi o primeiro
aporte. Foi amarrado com um M&A uhum. de uma empresa chamada Tangerino, na época.
Sim.
Da parte de departamento, principalmente controle de ponto, né? E hoje evoluiu para departamento pessoal como um todo.
Legal.
Adquirimos folha digital, então a parte de folha de pagamento.
Uhum.
E adquirimos, a última aquisição foi o RH Gestor, que é uma plataforma já para médias empresas, tá? Isso para um profissional, para uma liderança, para um profissional de marca, é algo muito complexo, uhum. né? De culturas diferentes.
Como botar tudo isso junto. Sem dar encrenca.
Tem final. Um dado, não vou falar errado, mas se eu não me engano, se não é isso, é para mais. 7 em cada 10 M&As dão errado nos 2 primeiros anos. É muito alto. A chance de um M&A...
De dar merda...
É altíssima. Dá errado.
Por quê? Será?
Cultura... às vezes os donos não se batem não. depois que entra, uhum. o produto não tem foco, perde uhum. foco.
O público pode ser diferente muitas vezes.
Então, tem vários fatores. Mas eu acho que os dois principais para mim, cultura, entre as duas empresas, sim. colaboradores, darem certo, às vezes é muito difícil, né? Fazer dar certo, querer fazer dar certo, né? Sim. Abraçar e etc. E eu acho que tem uma questão também de dar foco. Então, um desafio muito grande quando a gente criou Tangerino, que era controle de ponto, não podemos cair em controle de ponto.
Uhum.
Porque é uma porta de entrada importante, é um produto importante. Tangerino era uma empresa top of mind.
Legal.
E a chance de um produto desse entrar numa máquina como o Solids, que o foco é RH, e se perder...
Ficar lá esquecida, lá no meio. Ali.
Era grande, então a gente não podia deixar isso acontecer.
Uhum.
E isso acontece muito com empresas. Você pega a empresa de bens de consumo, que surge sempre uma marca...
Paralela, menorzinha.
Menorzinha, mas no mercado, né? Uhum. Vem surgindo muito. Cerveja surgiu muito. Sim. Alimentação natural surgiu sim. muito. Orgânicos, etc. Elas são compradas por grandes indústrias.
Muitas vezes compradas pra...
Matar.
Pra matar, né?
E acontece.
Pra desligar elas.
Mas às vezes não é. Mas ela morre porque...
Faltou ali um investimento. Quem comprou não soube lidar com aquilo.
Exatamente.
Ali, não soube extrair o melhor. Não.
Exatamente.
Muitas vezes... Já tinha uma marca líder e preferiu não gastar energias com a marca nova, talvez. Não sei se faz sentido, né? Você comprar um negócio que não seja para matar, porque você vai deixar
não, morrer. Não, existem casos, tá? Existem
não,
casos.
Que compra para matar, sim.
Para não deixar... Para matar, existe essa estratégia, só para quem tá ouvindo, não deixar a concorrência comprar.
Sim.
Às vezes você vê uma empresa no mercado que está à venda e você fala, opa, eu já tenho ponto.
Uhum.
A estrutura é uma empresa no mercado que tem ponto. É meu concorrente forte de RH, não tem ponto ainda. Se ele comprar essa, ele vai...
Vai te incomodar.
Ele pode me incomodar, então eu vou lá e compro.
Uhum.
Né? É uma estratégia possível.
Sim, tá? Normal, acontece.
E acontece, tá? Então, existe essa estratégia.
Agora, realmente de deixar morrer ali...
Mas esse dado é real, esse 7 em 10, tá? Uhum. Se não para mais, dá errado nos 2 primeiros anos. Então, é muito alto. E acho que a gente conseguiu ter cases de M&A... muito sucesso, né? E construção. Eu acho que isso é de marca, de entregar, né? O ecossistema de produto, posicionamento. A gente dizia, era só RH. A gente trouxe o ponto, começou a falar com o público novo de departamento pessoal.
Departamento pessoal.
E contabilidade, uhum. né? Porque olha os dois.
A galera da grana, do financeiro.
Financeiro, jurídico.
Uhum.
Porque, né, se você... Hoje, 6 em cada 10 empresas já sofreram um processo trabalhista.
Isso, normalmente é por hora extra.
Hora extra e pagamento errado.
Exatamente.
Então, assim, quando você tem esse processo, então é um público novo, é um argumento uhum. diferente. Então, assim, a gente tem que conseguir trabalhar. Então, essa absorção foi um trabalho muito legal, muito legal. E eu acho que foi um sucesso bem bacana. E em termos de marca... eu acho que mesmo essa construção de que eu acho que é uma vitória, de novo, ano passado, e eu acho que a gente está fazendo um trabalho super bacana de marca, geração de demanda, eu acho que é um óbvio, a gente cresce né, acima da média do mercado, a gente está super bem correspondendo.
Quais são os números que você pode contar para a gente aí, cara?
Hoje a gente não pode abrir tantos números, tá? Mas hoje tem 35 mil clientes, 8 milhões de usuários na nossa base.
Nem a meta de crescimento por ano, pode
falar? A gente não está podendo falar ainda.
Quantos por cento?
A Mônica e o Alê, eles são mineiros. Mineiro,
come quieto.
Por isso que tá grande, ganhando investimento, tá entrando. Mas
tá grande,
é ninguém, estratégia.
Tá grande e ninguém nem sabe.
Mas eles vão, ó, eu vou tirar eles da... A gente vai contar os números, eu vou tentar até o final do ano, porque os números são muito legais, assim. Assim, é uma coisa, assim, de 4-5 vezes média de mercado, de concorrência, assim. É algo super bacana pra mais, assim. Então, são números que a gente tem que trazer, a gente tem que contar e vale a pena. Mas a geração de demanda tá super bacana de conversão. E marca, eu tô trazendo isso porque a maioria das empresas B2B e tecnologia, elas não investem em marca. É tudo performance.
Então, a gente entra sempre nessa discussão, cara. E isso tem criado força, sei lá, nos últimos 2 anos, eu vou falar assim. Não sei se me corrige se eu estiver errado.
Não, sem razão.
Porque antes disso, ficou muito forte o patrocinado, o tráfego pago.
Perfeito.
E todo mundo fazia tráfego pago e vendia. Só precisava fazer tráfego pago. Era só ter dinheiro. Põe o dinheiro e aí entra naquilo tudo que eu tô falando. Startups, investidores, vinha muito dinheiro, põe muito dinheiro na mídia digital, que é fácil, vende muito. Mas aí qualquer um fazia. Qualquer um que tivesse dinheiro, punha mais dinheiro e gerava mais dinheiro. Era quase que o...
É viciante.
É um vício. Um caça-níquel ali, o tigrinho. Você põe dinheiro e ganha mais dinheiro. Mas aí, com esse volume de pessoas fazendo a mesma coisa, às vezes parece repetitivo que os assuntos vão se cruzando nos outros podcasts.
Mas eu acho que é o grande tópico de hoje.
A grande diferença é... Chega um momento que satura. E como você vai se destacar sem usar um brand, sem você falar do seu diferencial, o que você faz de diferente que nenhum concorrente seu faz? Qual entrega sua entrega de valor único ali que, tipo, pô, minha empresa é melhor nisso que todo mundo e eu garanto. E mostrar isso pra galera e depois mostrar case.
Eu acho que o profissional de marketing, o mercado... De novo, B2B, startup, porque senão morreu no B2C, tá?
É.
Se você pegar as...
Ainda tem ainda volume, tem, dinheiro.
De marca, investimentos.
Mas já tá, já tem um...
Eu acho que lá foi o contrário. Lá eles deixaram de investir muitas vezes em performance.
Sim.
Eu acho que foi o balanço, o equilíbrio.
É isso.
E se você pegar seu número, né, 2 anos atrás não tá tão errado, porque se você pegar até Cannes, é legal, criou uma categoria de marketing B2B em 23.
Então, tá aí.
É novo. E qual que é a minha tese, né, que eu falo para as pessoas, né, minha hipótese? É que, a verdade, quando a gente olha para o mix de marketing, né, os 4Ps, voltando para 4, mas o produto, o P de produto, em tecnologia, ele era o grande diferencial.
Meu produto é...
É matador, né?
Resolve o problema
e tal. Só que hoje o produto tem uma baixa barreira de entrada.
E todo mundo faz hoje.
Hoje em dia é um produto parecido. Não, e hoje em dia tem surgido plataformas no code, que não precisa de desenvolvedor. Sim. Porque antes tinha uma barreira forte em produto, principalmente no mercado de desenvolvedores.
E o cara só ele sabe devs. Fazer aquilo ali.
E que era caro.
Ainda é, mas...
Tem mudado bastante.
Tá mais popular.
Tá mais popular, tem mudado, tem mais dev no mercado, tem não sei o quê. Mas é algo que a barreira de entrada diminui de produto. Então, quando você lança uma tecnologia nova, a chance de vir um concorrente copiar você um mês depois é rápido.
É grande.
Então, antigamente você tinha uma vantagem. Você lançava um produto.
O primeiro que lançou.
Você fazia performance.
Só é por
adoidado,
dinheiro.
Bota dinheiro adoidado, ganha mercado e de fato era o que sustentava por um certo nível e tal. Só que hoje a cópia, né, em termos de produto, né, concorrência vem. No meu mercado, que surge empresas pequenas
fazendo uma plataforma,
são várias que vão surgindo. E aí marca ganha um peso maior.
Sim.
Como é que eu me diferencio? E aí você fala assim, como é que eu não falo de produto? Óbvio, tem uma camada que você tem que falar o que você é. É diferente de você ter uma marca que... Nossa, quando eu falo assim, vou falar de Havaiana, você sabe que é.
Já sabe chinelo, que é Havaiana.
Que é chinelo. Basicamente, tem outros produtos, né? Mas
sim,
o core, você sabe. Solids, entre o RH, a gente já é muito conhecido, né?
Sim.
Mas a gente tem que ainda... Produtos específicos.
Ainda cria-se uma cultura sobre... sobre, né? Quem tem que criar uma cultura.
Ah, eu sei que a Solid tem recrutamento, tem treinamento. Ah, eu não sabia que a Solid tem controle de ponto. Nós temos controle de ponto também. Agora nós temos folha de pagamento, porque a gente lançou ano passado, acabamos fazendo a aquisição. Então ainda tem um ponto de reforçar alguns produtos core que são importantes, mas tem algo que pouco fazem, que é o lado emocional. Que o marketing de antigamente, era propaganda de margarina, né, com a família feliz. Então assim, a pergunta é, como é que você está criando um vínculo emocional que diferencia com o seu público? Então quando a gente faz a campanha de carnaval, não é só festa, é porque tem um amor de nome pensado lá, passa lá no RH. Por que passa lá no RH? Porque era algo altamente temido no mercado corporativo.
É, brincadeira de passar brincadeira. No RH, na sexta-tarde.
Na sexta-tarde. E o que a gente quer criar é desmitificar que o passar no RH não é algo ruim. O RH está lá para te ajudar. O RH não tá lá pra te prejudicar.
Não, não é só a parte ruim do negócio.
Não é a parte ruim do negócio. Então, todo tem uma intenção, né, pra gente fazer. E aí, a gente, ano passado, fez uma campanha super legal, Voz do Coração, e eu acho que demanda um pouco de ousadia, né, e um pouco de criatividade e comprar riscos. Então, a gente comprou uma música do Jota Quest, regravamos o clipe dele, chamado Voz do Coração, trazendo produto. Então, fala que, nossa, desde quando uma empresa SaaS de produto, tecnologia, vai fazer um clipe com uma música? Cara, a gente fez.
Cara, e é um investimento intangível muitas vezes. Lógico, hoje existem plataformas que você consegue mensurar isso, né? Mas não é uma venda direta. Você vai fazer isso hoje, né? Vai comprar a música, fazer um clipe. Tá, mas onde tá o assine já? Onde tá o call to action ali? Não necessariamente tem, né?
Tem uma frase que falam... né, e esse ano, só pra concluir, eu falo essa frase, mas esse ano a gente veio com a campanha do Herói, também com o lado mais popular. Então, esse ano voltou o filme de Herói no cinema, né? A gente teve o Thunderbolts agora, mas tem Super-Homem, tem Homem-Aranha, tem Missão Impossível, que é o Herói não super-herói. Enfim, então a gente veio com essa campanha chamada Heróis Reais Não Usam Capa, Usam Sólides. E a gente vai para um mercado que traz superpoder. Então tem até animação. A gente fez tipo animação de quadrinho. A gente imprimiu o gibi.
Da hora.
E deu para os clientes, né? E deu para umas pessoas, né? Que é um gibi chamado Heróis Reais.
A moda antiga.
A moda antiga. E eu acho que falta um pouquinho desse, desse marketing raiz.
Do mundo digital.
Do mundo digital, do mundo frio, do mundo funcional. Né? Que é só funcional. Ah, o meu produto te melhora 30% da sua performance. Meu produto te faz economizar 40%. Não que não seja importante.
É importante no momento, talvez, ali do, já do fechamento. Ali,
mas tem uma camada de marca, de conexão, que ela é importante. E aí tem aquela frase que fala assim, né? Marca, você pode, é difícil mensurar quando você faz, mas você sente na hora quando você deixa de fazer. Né? Porque quando você deixa de fazer marca, e aí você sente nos negócios mesmo, não vão bem, mas quando você faz, é difícil realmente mensurar na ponta. Não é fácil, mas a gente tem várias correlações nas Sólides. Porque a campanha nossa de marca começou agora, né, a gente tem uma grande campanha de marca, começou agora 15 de abril, em que nossos números aumentam em conjunto com essa campanha.
Legal.
E quando tira, ela dá uma declinada.
Dá uma caída.
Então, a gente tem correlações, né?
Não são diretas, mas são mapeáveis.
Mas são mapeáveis.
Legal.
São mapeáveis.
Bacana. E quais são os desafios que você ainda vê pela frente aí? Você está falando dessas campanhas novas aí, no cinema. Quais são os próximos passos que você pode falar para a gente aí? O que você vê para o futuro do marketing como um todo e do marketing da Sólides aí, cara?
Boa. Acho que o marketing da Sólides, né? Falando depois eu falo do marketing como um todo, a gente se conectar com públicos diferentes. Né? E eu acho que isso é um trabalho importante. Eu acho que muita. E eu também, de novo, faz parte do processo da jornada. A maioria das empresas fazem isso, que a gente foca a comunicação num público, muitas vezes, o decisor. Né? Então, o nosso caso é o RH, o departamento pessoal, o decisor. Dificilmente eu vou vender uma plataforma de RH em que não envolva
o RH.
Né? Acontece. Mas tem o público comprador. Né, que é quem paga ali na hora, né,
dono.
Que é o dono da empresa. Então a gente
Profissão
dono. Então o dono começou a fazer parte da nossa persona importante. Então a gente começou a fazer parceria com clubes de futebol.
Legal.
Trazer jogadores de futebol. Porque, vou pegar então a minha mídia paga, né, minha peça que eu rodo para RH e vou aplicar para o dono.
Não vai funcionar.
Vai funcionar, ele não vai entender nada. O que é na Inbox? O que é matriz na Inbox? O que é avaliação de desempenho? E aí a gente trouxe, né, isso começou em 23 até com o Diego Ribas.
Ia ficar frio, talvez, se você entrasse com uma segunda linha de raciocínio e só falasse das dores do dono. Por exemplo, economize Não fique sem colaboradores, melhore o seu recrutamento.
Essa é uma camada...
São dores que são do RH, que ele vai cobrar o RH, mas que talvez ele...
É.
Que tem que ter, mas acaba não tendo muita personalidade.
Você fala muito de cultura, às vezes, que o dono gosta da cultura, cultura, né? A minha cultura, né? Fortalecer a cultura, trazer os talentos que vão, né, te ajudar. A gente fala...
Os melhores talentos com menor investimento.
A gente fala, mas o que a gente fez? É adaptar a linguagem e um pouco do emocional. Então, a gente trouxe o Diego Ribas, né? Na época de três, que era um jogador conhecido, né? Ele tem uma autoridade. E qual é que ele falava no vídeo, né? Não adianta você contratar, né, o seu camisa 10, que é um cara bom, e colocar ele pra jogar no gol. Ele não vai performar bem.
Não vai jogar.
Não vai jogar. Então, ter a pessoa certa no lugar certo é importante. Então, você tem que ter uma plataforma que te mostra. Então, traduzir essa linguagem pra algo mais... Né, a gente não falava da plataforma, só usava coisas lúdicas. Né? A gente falava... Né, investir no treino, no desenvolvimento do seu jogador na base, né, como o futebol tem na base, e aí depois ele sai pra jogar no clube adversário... Você está jogando dinheiro aí fora.
Perfeito.
Então você tem que reter esse talento no clube.
Cara, e essa sacada, para mim, é o que se perdeu nessa época do... Sei lá, da facilidade do investimento que a gente estava falando. Que se você pegar ali o auge... A gente começou a falar em Cannes ali, mas o auge do mercado brasileiro em Cannes... Você vê propagandas extremamente lúdicas.
Exatamente.
Que vendem produto. Propagandas que são... Sei lá, fundo de funil. Estão lá para vender mais, para lançar um produto e vender o produto. Mas que muitas vezes não falavam nada de um produto. Ou falavam de uma sensação, falavam do problema ou até do que o produto resolver aquele produto, mas não era. Não era nada lógico. Era extremamente sentimental.
Não, e eu acho que, de novo...
E isso no mundo digital foi...
Foi se perdendo.
Foi se perdendo. E agora, nesses últimos 2 anos que a gente está falando aqui, que houve uma redescoberta da necessidade de você parar e pensar um pouco fora da caixa ali para conseguir se destacar. Porque todo mundo fala, para falar que o Solids vai reduzir 40%, qualquer um fala. Qualquer outra ferramenta,
ela pode falar.
Pode falar que...
Sendo verdade ou não.
Não, que seja concorrente ali, que faça algo parecido que vocês, vai resolver o problema do mesmo jeito, não do mesmo, mas a promessa pode ser a mesma. Mas e falar isso de uma forma diferente que realmente vai se conectar com o seu público é o desafio, acho que é atual. Né?
Exato, fazer uma homenagem para ele. Acho que a gente deixou de botar muitas vezes a nossa persona no centro das histórias e a gente começou a botar o produto no centro das histórias, né?
Legal.
E eu acho que a gente tem que voltar a trazer...
Boa analogia.
A trazer a nossa persona para o centro, né? Ela ser o protagonista. Sim. E o seu produto ser alguém que auxilia ela, né? Que a campanha do herói vem justamente para isso. Mas você já é um herói. Com a Solids você ganha um poder.
Um plus.
Um plus, mas você já é um herói sendo empreendedor. Você já é, né? Quem sou eu para dizer que você, né? Até falei isso muito pro time. Não é a Solids que te faz herói. Você é um herói, com a Solids você ganha um super poder ali diferente, mas você já é. Então acho que a gente tem que voltar, né, pra, exatamente sobre isso, sobre, e de novo, gente, é um balanço, não tô falando pra ninguém matar o funcional. Se você pegar uma Nike da vida, tem as propagandas Just Do It.
Uma pausa aqui. Reclame chamava o programa.
O Reclame,
não era isso?
Acho que era.
Acho que era. Eu falei aqui no meio da entrevista e ia aparecer,
acho que era,
porque você falando isso, desculpa te cortar, mas me veio uma curiosidade aqui. Por que heróis? Teve um estudo. Na minha cabeça viajou nesse... Existiu um estudo que envolveu a pesquisa do público-alvo. Vamos falar de faixa etária, de pessoas que gostam de... Ou que gostavam, que tem idade para que gostam de super-heróis, de Marvel. Houve essa trilha de estudo para chegar em... Se a gente abordar heróis, a gente vai ser mais assertivo na campanha ou não?
Nesse nível, não. Acho que é um bom ponto. Eu já trabalhei em empresa de bem de consumo.
Fez sentido para mim. Que
a gente roda.
Vamos falar sobre super-heróis, porque o nosso público, sei lá, é o jovem de 40 anos, 35, 40 anos.
Mais ou menos isso.
Que... que consome Marvel e DC. E, então, se a gente falar em heróis, a gente vai estar atingindo talvez o sentimental deles. Não, foi,
não tem
faz
isso.
Sentido.
Não, faz sentido. Acho que a gente é uma geração, né? São gerações aí da casa dos 30, 40, por exemplo, que cresceu com, né, o mundo dos heróis.
Sim,
de Marvel, cinema, né? E eu acho que o cinema... E o cinema tá voltando agora pro... Uhum.
Tá pegando essa... Na verdade, o cinema, o Hollywood...
Ele
tá, tá fazendo esses estudos, né?
É, porque passou 2 anos meio. Acho que 23, 24. Não foi tão bom assim. E esse ano tá sendo bom. Não, tá sendo legal.
Tentaram uma estratégia errada ali e jogaram tudo no lixo.
Exato, exato. E aí a gente, né? Então, pegou que era um macro, né, esse a gente gosta de olhar o contexto, né? Acho que é muito importante isso. Então, ano passado, com A Voz do Coração, era um mercado, todo mundo só falava de inteligência artificial.
Artificial.
A gente falou, não, então a gente vai falar de coração.
Legal.
De pessoas.
E contra.
E contra. Porque a gente vai destacar. E esse ano a gente usou o contexto a nosso favor, né? A gente falou, olha, ninguém tá falando de herói. É um ano que vai ter muitos filmes de super-herói. Tem Quarteto Fantástico, tem Superman, vai ter Missão Impossível, vai ter Thunderbolts agora. Tem várias campanhas de herói no cinema, no auge, tá voltando um pouquinho e tal.
Uhum.
É, tem os dados de empreendedorismo, né? Que hoje, se você pegar, as empresas quebram nos primeiros 2 anos, né? Se não me engano, em torno de 80% também, altíssimo.
Sempre foi muito
quebra
alto
nos 2, 3 primeiros anos. É difícil, então, tem esse ato de heroísmo, da jornada do herói. Então, a gente misturou isso, né? Não teve uma pesquisa quali com o nosso público. Não chegamos a fazer. Comum de empresa de bens de consumo. Mas, de novo, acho que é mais errar, testar, confiar no filho e conhecer bem.
Legal.
É...
Não, mas acho que eu...
Mas deu... Mas tá indo
eu
bem.
Eu acho que eu tirei certo.
Assim. Tá indo bem.
Parece fazer todo sentido, amarrado.
Boa.
E já tem visão do que vem pela frente próximo ano? E a gente até estava falando que eu perguntei pro Rafael aí o que é o marketing aí pro futuro aí, cara.
Pô, acho que o marketing pro futuro...
Futuro é curto prazo,
curto,
né?
Prazo.
Porque não dá para falar de muito futuro, que tá mudando muito.
Não, então, acho que, de novo, acho que é um marketing... Tem um debate sobre marketing generalista e especializado, acho que é um ponto importante.
Uhum.
E eu estou na dúvida se a gente vai para um lado mais generalista ou mais especializado.
Como seria a diferença desses dois, generalista e especializado? Explica para mim e para a galera.
O generalista, gente, tem, né, um cargo que hoje tá, que a pessoa cuida de todas as frentes do marketing, né? Ela cuida de mídia paga, cuida de conteúdo, cuida de... Né? É um marketing que você tem normalmente líderes generalistas que tem uma BU embaixo, assim, né? E eu gosto de marketing especialista. Uhum. Então, minhas gerências, elas são especializadas. Eu tenho gerência de, né, growth com mídia paga e eventos, tenho experiência de inbound, conteúdo, porque eu acho que o mercado está cada vez mais competitivo.
Sim.
Então, acho que a gente tem que ser competitivo em cada frente ali.
Tem que se destacar em cada
área. E aí, o que está surgindo são os agentes de IA. Eu acho que não dá para deixar de falar nos agentes especializados. A inteligência artificial...
Usar elas ali.
Tem que usar. Uhum. Então, assim, cada gerência, cada especialidade tem que ter uma IA.
O seu auxiliar.
Porque dificilmente você vai ter uma IA que aborda tudo do marketing.
Não, acho que nem funciona.
Então o mercado não tá. A gente acabou de lançar um agente de IA, né? Como Solids. Ou ele começou numa especialização. A gente vai lançar outro agente. E assim vai completando o portfólio. O marketing também tá pra isso. Então acho que a gente vai pra um marketing cada vez mais especializado, porque tá competitivo o mercado.
Uhum.
O mercado está aumentando a competitividade. Eu acho que é um ponto importante. De novo, barreira tecnológica baixa, mais competidores. Mais redes sociais, mais plataformas, mais mídias baratas, mais formas, enfim.
Perfeito. Que... Então não adianta... um cara que... Dificilmente alguém vai saber tudo de uma hora para outra.
De hora para outra. Então, assim, são líderes, frentes bem especializadas. É esse lado que a gente já falou do link emocional. Eu acho que é uma tendência muito forte, muito forte. Eu acho que você voltar a olhar para sua marca e ver assim, como ela se conecta. Eu gosto de dar um exemplo de produto que não é de tecnologia que pensou nisso, né? Só para ilustrar, porque eu acho que para quem está ouvindo estudar. Quando você pensa em água, barreira de entrada, água. É, uma garrafa faz marca.
Qualquer um bebe.
E qual marca hoje, né?
Invasa.
Tem alguma marca que criou um trabalho muito bacana para diferenciar? Quase nenhuma. Mas tem uma nos Estados Unidos que fez isso, que é a Liquid Death. Você já viu esse case?
Não, não vi.
É incrível, assim, o case, porque eles construíram uma marca que chama Líquido da Morte, para uma água. É incrível. Vale milhões, milhões. Se não me engano, já passou a casa do bilhão de investimento. É uma lata que tem uma caveira, a distribuição. Então, assim, o que eu quero trazer ela pensou em marca. Então, hoje, se você olha um produto e ele está num mercado que ele tende a ter muitos competidores, você tem que olhar para a marca.
A primeira coisa é olhar para a marca.
Pô, foi o que essa empresa fez. Então, ela botou um preço mais alto. O que que acontece quando você é no mercado competitivo, e eu acho que é o erro dos maiores empreendedores, empresários, de marca? Não, vamos baixar preço. Preço popular, não necessariamente.
Baixa o quanto consegue, teoricamente.
Quanto consegue.
Ou até abaixo da margem.
É, vamos competir por preço. Uhum. E aí sangra, aí vira uma competição, vira um mar vermelho, que é a teoria do mar vermelho, né? Uhum. Sangrento e todo mundo se mata tal. Então, marca te permite ter um ticket mais alto, você tem maior conversão. Em momentos de crise, né, que eu acho que o Brasil hoje está...
Vive. Acho que sempre viveu,
mas
né?
Acho que, quando eu falo crise, assim, é um momento de estagnação. Uhum, um momento que
sim, de retenção ali.
As marcas fortes, que a gente está vivendo isso. Eu falo, gente, o bolo pode estar diminuindo. Então, a gente tem que pegar uma fatia maior do bolo. E marcas fortes tendem a ter fatias maiores do bolo.
Sim.
Né? E quando tem um momento de crise, de indecisão, estagnação, quando alguém tem que comprar alguma coisa, ela vai comprar uma marca que ela confia. Ela não vai tomar risco.
No momento da decisão, ela não vai querer correr risco.
E ela até paga um pouco mais caro para não correr risco.
Sim.
Sabe? Acho que isso é importante, que ela tá falando assim, cara...
Não é hora de brincar,
não é hora de brincar, de arriscar, no mais barato, uma plataforma que eu não confio, um novo entrante, alguém que tá ali. Então, você tem uma marca forte, então a gente olha muito pro...
E retenção também.
Retenção.
No final das coisas,
reclame aqui, suas notas de avaliação, como é que estão e etc. Então, assim, sua marca está com uma boa reputação, porque reputação faz parte de marca.
Sim.
Então, acho que isso está virando, né, algo muito importante. Então, marca, e eu acho que especialização, agentes de IA especializados, times bem especializados por frente, porque muda muito. Gente, agora o conteúdo, para quem cuida de inbound, você tem que agora fazer inbound para ChatGPT. Sua marca tem que aparecer na busca do IA.
Tem.
Mudou completamente.
Não adianta só fazer pro Google te achar ali, pro robozinho padrão ali.
Exatamente. Então, mídia paga tem que ser criativo, onde você vai fazer diversificação de mídia. Você não pode ficar dependente de uma mídia só.
Não é uma postagem qualquer, tem que ter um apelo,
tem que ter um
sentimento ali.
Exatamente. Então, acho que são duas coisas que vão trabalhar muito juntos. Marca e especialização de marketing, assim, frentes especializadas cada vez, agentes de IA.
E eventos, cara?
Ah, evento...
Como é que... Eventos próprios, assim, não participação, mas eventos onde você põe a galera...
Então, acho que...
Propõe o network da galera, existe essa frente lá de vocês?
Existe, não.
Porque a gente vê uma tendência, né, de eventos até saturado, até eu diria, né? Muita gente fazendo eventos... Só por eventos, vendendo o networking, só por vender o networking, assim, não necessariamente que você vai realmente ter um benefício em participar daquele evento, mas é um evento feito só para você realmente conversar com outras pessoas. Uma tendência,
não,
isso vem acontecendo muito, mas vocês entraram nessa onda de eventos da Solids com os clientes Solids,
muito.
Ou clube Solids, vamos falar assim?
Então, vamos falar de evento. Eu só não vou falar assim, porque acho que o marketing, acho que o que eu não gosto, são de gurus que falam que você tem que fazer...
Tem que fazer, é o que é
o marketing, a beleza do marketing, que eu amo do marketing, é que cada empresa, cada negócio, cada momento são alavancas
vai
que
sentir.
Você vai usar ou não vai usar e tem que entender,
sim.
Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um público muito fiel e muito forte com RH.
Uhum.
Então, o evento próprio, eu tenho um público para RH.
Legal.
Porque ele tem. Agora, eu vou em eventos de empreendedores e faço parceria com marcas fortes com o público empreendedor para minha marca estar lá e criando marca com eles.
Sim.
Quem já testou, vou criar um evento para empreendedores. Eu já converso com esse público já?
Ainda não.
Eu já tenho uma penetração.
Ele vai aparecer no evento?
Exatamente.
No final.
Então, né, você já tem que ter uma relação, uma construção para fazer um evento. Porque o evento é um passo. Né,
aí. É um investimento.
E aí tem estratégias. E a gente tem então, um evento chamado Conectar Brasil, em que a gente roda... E qual que é grande, o legal deles? Porque sempre me perguntaram, assim, quando eu entrei, falaram assim, Carrani, você vai fazer um grande evento para a Solid e tal. Eu falei, gente, um grande evento normalmente vai acontecer onde? No Sudeste ali e tal. E o nosso cliente está onde? No Brasil inteiro.
Dificilmente todo mundo vai aparecer junto ali
e
no
aí,
mesmo lugar.
E é o que a gente criou, um projeto chamado Conectar, em que a gente roda o Brasil, é itinerante.
Itinerante.
Então a gente vai passar por 10 capitais, são 3.500 pessoas que a gente está impactando esse ano.
Legal.
Em que a gente vai levando e mistura clientes com não clientes.
Uhum.
Então tem hoje 50% do público cliente, 50% do não cliente. Bota os dois juntos, que é ótimo, eles conversam. E não é para falar
é
de produto.
O case pronto ali, teoricamente.
E acho que é um ponto importante, que muita gente faz evento, aí chega lá na hora e começa a vender produto. É um saco o evento, a pessoa não volta a falar mal e não dá. Então tem que ser sutil, a gente traz conteúdo de qualidade, inovação, tendência.
Falar das dores ali do dia a dia do cara mesmo.
Exatamente, porque se você é um cara que traz tendência, você é autoridade naquele assunto, óbvio que seu produto carrega isso. Então é uma coisa que vão juntos. E a gente criou esse Conectar, e é o que eu falo da beleza, da construção, do passo a passo. A gente começou esse projeto em 23, com 4 capitais. Aí em 25, em 24, para 7 capitais. E em 25, 10 capitais. Eu não preciso começar em 23 com 10 capitais.
Não.
A chance de eu fazer e dar errado era alta.
Gastar uma grana.
Gastar uma grana.
Queimar um filme da
Então, começamos com 4, testamos, ajustamos, fizemos 4 capitais. No ano seguinte, as capitais que a gente já fez, dobra o tamanho. As capitais novas,
vai pequeno.
E a gente vai crescendo assim. Então, essa visão de construção, de, né, bloquinho por bloquinho, ela é muito importante, aconteceu em eventos.
Uhum.
E aí a gente vem com um evento novo esse ano que é legal, com um público que a gente também não está tão, conversa tanto. E aí que é uma estratégia que é diferente, que eu acho interessante. É, chama Leadership, o evento. É, vai acontecer em setembro. É, e ele é feito para todas as lideranças.
Legal.
Então ele não é para...
aquela ideia que a gente estava falando em off.
Que a gente falou em off.
Da galera usar mesmo a ferramenta. Quem usa de fato
É o que eu falei da jornada. Então você tem lá o influenciador. Muitas vezes o influenciador e o decisor é o RH, muitas vezes, da plataforma que ele vai pagar, né, que é o risco é dele, se der errado, muitas vezes e tal.
Sim.
O comprador... pode variar RH ou o dono da empresa, então, depende do estágio da empresa. O influenciador, você tem o RH que influencia também, você tem o departamento pessoal, você tem jurídico, você tem financeiro, outros influenciadores. Mas quem usa
no dia a dia
que a gente estava conversando
em off? Quem compra não é quem usa.
Exatamente. É, eu brinco que é igual a mãe que compra a fralda do bebê. Quem usa o bebê é a fralda, quem usa é a fralda, ela é a compradora. Mas quem usa a Solids são líderes. Principalmente colaboradores e líderes, mas líderes. Por quê? Quem dá um feedback estruturado, quem faz um PDI, um plano de desenvolvimento individual, quem faz avaliação de desempenho, quem aprova ponto, quem faz a gestão do time ali, né, de pesquisa, muitas vezes. Então, assim, o líder tem um papel fundamental na gestão de pessoas. Não é o RH. O RH ele é um catalisador, um Sim. influenciador muito forte, Perfeito. Mas o líder está ali. A gente criou um evento chamado Leadership, e é o que eu falei, a gente ainda não é tão conhecido
Nesse meio
mais aberto.
Uhum.
A gente é, mas não é igual com o RH.
Uhum.
Então, a gente criou o nome Leadership, não tá botando a marca Solids de cara.
Sim.
É uma URL separada, um site separado, Leadership.
Um evento em off, teoricamente.
Para eu começar a conversar e trazer. Uhum. Né, a gente traz nome de autoridade. Então, esse ano, né, a gente tem um Clóvis de Barros, Flávio Canto, Raquel Maia. É, a gente vai trazer, né, Cafu.
Legal.
Pessoas que falam de liderança em geral, para, né, conversar com esse público, e a marca Solid, obviamente, vai se apresentar lá na hora como idealizadora do evento, criar essa relação e etc. Mas é para formar líderes melhores do mercado. Essa é a função do evento. Então, sim, a gente tem uma estratégia de eventos, fora os online, né, que é uma estratégia de web.
Aí é diferente.
Aí é todo mês.
Tem alguma coisinha nova aí?
Todo mês a gente tem webinar.
Legal. Kahane, a gente vai arredondando aqui.
Vamos lá.
Que já estamos no papo. Se deixar, a gente continua.
Eu te falei isso no começo.
Que a conversa é sempre muito boa. Mas vamos lá. Passa para a gente aí os contatos. Aí quem quer continuar o bate-papo com você.
Boa.
Consegue falar com você no LinkedIn ou em outras redes sociais. Passa um contato seu aí para a galera. Quem quiser conhecer mais sobre a ferramenta, faça o seu jabá aí da Solids, apesar
Vamos
que
lá.
A galera já deve conhecer que nos assiste aí. Mas onde encontra o Kahane, a Solids e outras redes aí que você queira divulgar, por favor?
Boa, então no LinkedIn podem me encontrar, né, Rafael Kahane. Minha principal, né, rede ali de contato, que eu gosto de publicar, gosto de fazer postagem, gosto de compartilhar um pouco, né, de marketing B2B, principalmente em geral. Então,
Legal.
Podem continuar o papo lá e aproveitem que eu não estou cobrando consultoria. minha esposa fala isso, devia cobrar, as pessoas entram em inbox comigo, eu começo a trocar ideia, mas que eu gosto de conversar de marketing também.
Legal.
Mas quem sabe um dia eu cobro, então aproveita que por
aproveita enquanto... Aproveita que está de graça.
Está de graça. Mas é isso. E da Solids, solids.com.br. Tem nossas redes sociais, Solids Oficial, né?
Na maioria delas,
Solids Oficial, você vai encontrar. E fica o convite, né, para você que tem aí uma pequena e média empresa, que quer colocar um software de RH, gestão de pessoas, departamento pessoal, controle de ponto, folha de pagamento, enfim.
Tudo num lugar só,
mas não precisa ser tudo de uma vez, eu sempre falo isso.
Pode
então,
ser
tudo,
por partes,
por
como
partes,
Jack.
Exatamente, por partes. Mas fica o convite aí para conhecer, porque eu tenho certeza que vai melhorar muito, né, a gestão de pessoas, a performance, né, e o desempenho da sua empresa. Então fica o convite também.
Legal. Cara, muito obrigado aí por ter vindo aí, gastou seu tempo aí com
Nada.
Essa conversa aí com a gente. Agradeço de coração aí, espero que você tenha gostado da experiência aí do nosso podcast. A ferramenta a gente já usou aqui e recomenda, então acessem lá. Vamos dar cliques aqui para a ferramenta aqui, cara. Vai lá, conheçam a ferramenta, é muito boa. esperando convites para os eventos também aí, bora, cara, sempre que pintar. E sempre que você quiser vir falar sobre uma novidade, um evento ou qualquer outra estratégia aí que vocês estão explorando lá na Solids ou em qualquer outro lugar que você estiver trabalhando, você sempre estará convidado. Muito obrigado aí, Rafael. Espero mais uma vez que você tenha gostado. E lembrando, galera, não deixe de compartilhar esse podcast aí para a galera do trabalho, para o chefe, para os colegas, para a família. Tentar explicar para a galera o que você faz no dia a dia, que muita gente não consegue explicar o que o marqueteiro faz ali para a mãe e para o pai. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Quiser dar o seu tchau aí pra galera, fica à vontade aí, Rafael, por favor, né?
Obrigado pelo convite, João. Foi ótimo participar aqui do Beats Podcast. E galera de casa, obrigado aí por estar nos ouvindo, né? Acho que é isso aí.
É isso. Muito obrigado, galera. Até o próximo Beats Podcast. Espero vocês aí em breve. E tchau, tchau.